Lei de diretrizes orçamentárias deve ser votada quarta-feira pelo Congresso.
Cristóvão quer que Comissão de Assuntos Econômicos debata endividamento das famílias brasileiras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A lei que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento de 2012 deve ser votada pelo Congresso depois de amanhã.
A votação da LDO é uma exigência para que os parlamentares entrem em recesso. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Para garantir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias até o final desta semana, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, marcou diversas reuniões entre terça e quinta-feira. Só depois de aprovada pelo colegiado, a matéria será votada pelo Congresso Nacional. A expectativa do senador é que o relatório do deputado Márcio Reinaldo Moreira, do PP de Minas Gerais, seja aprovado na quarta-feira na comissão e tenha sua votação concluída no dia seguinte. Vital do Rego afirmou que governo e oposição vêm negociando e devem chegar a um acordo para a votação da matéria dentro desse prazo. Como parte do acordo, o relator fez algumas modificações ao texto inicialmente apresentado por ele. A mais importante foi a retirada de dois dispositivos que permitiam a modificação de preços dos contratos de licitações de obras públicas. Segundo Vital do Rego, todos os problemas para a votação da LDO estão sendo resolvidos.
Ao longo desses próximos dias, eu considero que são ínfimos as dificuldades para que prevaleça o entendimento em busca de uma nova lei de diretriz orçamentária moderna, capaz de atender aos anseios do Brasil.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento afirmou que, de maneira geral, o texto de Márcio Reinaldo Moreira foi bem aceito pelos parlamentares. Ele prevê, entre outras coisas, a impossibilidade de o governo bloquear emendas individuais. Outra novidade é a limitação dos restos a pagar. Pela proposta do relator, as despesas de 2012 empenhadas e não pagas pelo governo não poderão ser superiores às de 2011.
A Comissão de Constituição e Justiça só vai sabatinar e votar em agosto as indicações de dois ministros para o Superior Tribunal de Justiça e a recondução do Procurador-Geral da República. Mais informações com a repórter Larissa Bortoni.
As regras da CCJ estabelecem a necessidade de um intervalo de pelo menos 5 sessões entre a leitura de indicações a cargos públicos e a sabatina na comissão. Por isso, ficou acertado que só após a volta do recesso parlamentar, ou seja, na primeira semana de agosto, serão votadas as indicações de Marco Aurélio Belize Oliveira e Marco Aurélio Gastaldi Buzzi para o Superior Tribunal de Justiça e a recondução de Roberto Gurgel ao cargo de Procurador-Geral da República. O pedido para que fossem observadas as normas da CCJ e o regimento interno foi feito pelos senadores Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, e Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá. O senador Álvaro Dias, do estado do Paraná e líder do PSDB, argumentou que o adiamento para agosto não deverá prejudicar os trabalhos da justiça brasileira.
O que nos conforta é saber que nesse período de julho há um recesso nos tribunais superiores. Então não haverá prejuízo em razão de adiarmos para início de agosto a sabatina. E, de outro lado, a Procuradoria-Geral da República tem um mandato até dia 22, portanto teremos poucos dias durante o recesso do Congresso Nacional e certamente logo no início de agosto estaremos sabatinando e deliberando.
Como o atual mandato de Roberto Gurgel na chefia do Ministério Público acaba em 22 de julho, o cargo deverá ser interinamente ocupado pelo vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal até que a indicação de Roberto Gurgel seja aprovada pelo Senado. O recesso parlamentar vai de 18 a 31 de julho.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT, do Distrito Federal, vai propor uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos para debater o endividamento das famílias brasileiras.
Dados oficiais revelam que 64% das famílias se endividaram comprando equipamentos domésticos.
Cristóvão Buarque lembrou que 1/4 das rendas dessas famílias está comprometido no pagamento das dívidas e muitas estão inadimplentes.
Sabe qual é a consequência disso? É aquilo que hoje em dia se fala muito por aí e poucos não entenderam ainda o que é. Bolha. A bolha vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí tem dois caminhos, senador Taíde, e os dois são dramáticos para o Brasil. Um é, com antecedência, esvaziarmos a bolha de uma maneira organizada. E a outra é a bolha explodir, estourar, como aconteceu nos Estados Unidos com a bolha imobiliária, como aconteceu agora na Grécia com a bolha da dívida pública.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, disse que as últimas denúncias sobre casos de corrupção e superfaturamento no Ministério dos Transportes mostram que o Mensalão continua vivo.
Na opinião do senador, este e outros casos de irregularidades indicam que a presidente Dilma Rousseff está à frente de um governo enfraquecido em apenas 6 meses de gestão.
Álvaro Dias lembrou que faltam apenas 4 assinaturas para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias de irregularidades no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT.
Aqueles que não admitem a corrupção, aqueles que não querem ver o Brasil como paraíso do superfaturamento, devem aproveitar esta oportunidade para limpar o governo, assinando esse requerimento que propõe a instalação da CPI e contribuindo para que ela possa investigar, ao contrário de algumas que foram amordaçadas, que foram manipuladas, que foram dominadas de forma absoluta pelo governo, inviabilizando a investigação.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, comemorou a entrada em vigor de lei baseada em projeto dele, que proíbe as empresas de estimularem o aumento de velocidade dos motociclistas.
Crivella disse que farmácias, pizzarias e outras empresas prometem entregar produtos e documentos em pouco tempo, obrigando o motociclista a circular em alta velocidade, em veículos mal conservados e em ruas e avenidas precárias.
O líder do governo, senador Romero Jucá, elogiou a decisão do Ministério da Previdência e do INSS de antecipar os benefícios dos 31 mil segurados de Roraima, estado atingido por chuvas e enchentes no final de junho.
Ele explicou que, com a decisão, todos os segurados de Roraima vão receber o benefício no dia 25 próximo.
Romero Jucá contou ainda que, no dia 20, os beneficiários também poderão antecipar 1 mês de benefício. O valor depois será pago em até 36 meses, sem juros.
Nós queremos agradecer e registrar a população de Roraima, que pode, no dia 20, procurar as agências bancárias aonde recebe o seu benefício e fazer esse mecanismo de antecipação, e no dia 25 poderão ir também aos bancos aonde recebem e receberem o benefício referente ao mês de julho.
O edital do concurso do Senado deve sair até setembro. Foi o que afirmou hoje a diretora-geral da Casa, Doris Peixoto, em entrevista à Rádio Senado. A reportagem é de Adriano Faria.
Atenção, concurseiros! O edital do concurso do Senado deve sair no segundo semestre deste ano. A informação é da diretora-geral do Senado, Doris Peixoto.
A nossa expectativa é que o edital já seja liberado em meados agora do segundo semestre.
Então, setembro, outubro?
Eu acredito que setembro nós já tenhamos o edital liberado.
Doris Peixoto acrescentou que a definição do número de vagas e das áreas do concurso depende da aprovação da reforma administrativa do Senado, que está em discussão na Casa. Mas a diretora-geral disse que setembro é o prazo limite para a publicação do edital, porque o número de aposentadorias é grande e o Senado precisa ocupar os cargos que ficarem vagos com a contratação de novos servidores.
O limite é até quando nós podemos aguardar, porque até o final do ano nós estamos aguardando em torno de mais umas 400 aposentadorias. E nós precisamos, pelo menos, identificar naquelas atividades que não se tem dúvida, porque são atividades meio que permeiam toda a instituição, nós precisamos repor esse pessoal.
A reforma administrativa foi aprovada na semana passada pela subcomissão criada para essa finalidade. O texto vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário do Senado.
Tomou posse hoje o senador Zezé Perrella, do PDT mineiro, suplente de Itamar Franco, que morreu no dia 2 deste mês.
Perrella já foi deputado federal e estadual, é empresário e dirigente do Cruzeiro.
Em seu primeiro discurso, Zezé Perrella elogiou Itamar Franco e disse que não fará oposição ao governo.
Não vim aqui, obviamente, para fazer oposição à presidente Dilma. Vou lutar muito para os interesses de Minas Gerais e votar tudo o que eu entender importante para os interesses do Brasil.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Nara Beu. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.